E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto True Crime. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero dar só um recadinho. É que tá rolando um sorteio lá no Insta do podcast. Pra quem ainda não segue, é @projeto.truecrime. Então, o que tá rolando lá é um sorteio de um livro do Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. É que a maravilhosa Darkside me presenteou com esse livro pra eu sortear pros meus ouvintes. Então, corre lá, segue as regrinhas e boa sorte. Então, galera, o caso de hoje é um caso mais light, mas nem por isso ele deixa de ser surpreendente. É o caso do sequestro do menino Pedrinho, e é uma história digna de um roteiro da Shonda Rhimes. É uma história cheia de detalhes, cheia de reviravoltas, então vamos ao caso de hoje. Maria Auxiliadora, mais conhecida como Lia, nasceu em Araxá, em Minas Gerais, no ano de 1953. Ela se mudou ainda na adolescência para Brasília, quando ela foi morar com a irmã. Jairo Tapajós nasceu no Rio de Janeiro em 1952. Ele perdeu a mãe ainda na infância, então ele foi morar em Manaus com os avós maternos. Aos 18 anos, ele foi servir ao exército e depois ele decidiu se mudar para Brasília. Lá, ele conheceu Lia e em 1976... eles decidiram se casar. E o desejo do casal sempre foi de ter muitos filhos. Em 1977, Lia e Jairo tiveram sua primeira filha, a Ana Cláudia. E 2 anos depois, nasceu Juliana, que por conta de uma cardiopatia congênita, ela viveu apenas 4 dias. E em 1991, o casal teve outra filha, a Cristina. E Lia ainda sofreu um aborto antes de anunciar a Jairo que o casal estava esperando mais um filho. No dia 20 de janeiro de 1986, nasce Pedro, o terceiro filho do casal. E nessa época, a família levava uma vida muito confortável. Eles tinham uma ótima casa, tinham ótimos empregos. O Jairo era auditor fiscal e a Lia trabalhava no Banco Central. E eles moravam no Lago Norte, em Brasília. 13 horas após o nascimento de Pedrinho, uma mulher entrou no quarto de Lia dizendo que era assistente social, fez algumas perguntas e falou que o bebê precisava passar por alguns exames. E Lia já tinha perdido uma filha, então ela estava muito apreensiva. Ela ficou com medo de mais um problema levar um filho dela. Então ela concordou. E a suposta funcionária saiu do quarto levando o bebê de Lia nos braços. Lia só voltaria a ver esse filho 16 anos depois. Ali começava uma incansável luta dos pais para rever o seu filho. A polícia recebia dezenas de ligações todos os dias. E óbvio que informações falsas. Os pais também recebiam dezenas de ligações todos os dias. E eles iam verificar todas as informações que eles recebiam. Todas. A Lia, por 2 vezes, chegou a reconhecer 2 mulheres como a suposta sequestradora do seu filho. A polícia investigou e as 2 vezes as suspeitas não tinham nada a ver com o sequestro do garoto. O Jairo e a Lia, eles chegaram a viajar várias vezes para encontrar a criança, que poderia ser o seu filho. As pessoas ligavam, davam informações, como eu disse, eles iam atrás. E por 4 vezes eles acreditaram que tinham encontrado o seu filho raptado. Em uma ocasião, eles chegaram a ficar 3 semanas com a criança. A família estava super apegada. Os vizinhos fizeram uma festa para receber o menino. Só que o teste de DNA veio e acabou com todo o sonho do casal. Essa procura do Jairo e da Lia por Pedrinho revelou a existência de uma enormidade de adoções irregulares. E a polícia também passou a investigar o tráfico de crianças para o exterior. Enquanto isso, Lia não se permitia esquecer o filho nem por um dia sequer. Ela passou a escrever cartas para o filho, principalmente em datas especiais, para contar como ela estava se sentindo naquele dia. E isso deu a ideia dela de escrever um livro. O título do livro era Devolva o Meu Filho. Até que em 1990, a Lia e o Jairo decidiram adotar uma criança. Eles adotaram Eduardo, que na época tinha 3 anos e meio, que era uma idade bem próxima da que Pedrinho teria na época. E depois de tanto tempo, o caso meio que deu uma esfriada na mídia. Assim que teve o sequestro, teve muita repercussão, só que ao longo dos anos não ia surgir nenhuma prova concreta, então acabou que foi esfriando e a mídia foi esquecendo. De vez em quando completava o aniversário do sumiço de Pedrinho, o casal aparecia em revistas. Eles chegaram a aparecer também no programa Linha Direta, até que um sobrinho do Jairo decidiu publicar na internet um retrato falado da sequestradora e uma foto do Jairo. As imagens foram divulgadas pelo SOS Criança, lá de Brasília. E essas fotos foram publicadas também no Missing Kids, que era uma rede internacional de busca de crianças e adolescentes desaparecidos. Até que, em novembro de 2002, a polícia goiana recebe uma denúncia anônima sobre o caso Pedrinho. A pessoa que ligou denunciando deu todas as informações sobre Pedrinho. O que mais chamou a atenção dos policiais são as marcas no corpo do garoto, que agora já era adolescente, tinha herdado do pai, que era uma orelha um pouco torta e uma risca no dedo do pé. A pessoa que fez a denúncia, ela pediu sigilo absoluto da sua identidade, pelo menos naquele momento. Mas ela se disponibilizou até a mandar um material genético para um possível exame de DNA. Só que esse material genético nunca foi enviado. Mas a Polícia Civil goiana passou a investigar o caso. Eles filmam e fotografam um adolescente que agora é chamado de Oswaldo Júnior. O garoto morava em um bairro de classe média de Goiânia e estudava em uma escola particular. Era o filho caçula. Ele morava com a sua mãe Vilma e com a irmã Roberta Jamile e também uma sobrinha. Ele tinha também outras três irmãs, só que elas moravam no exterior. A Carla Beatriz, a Cristiane e a Michele. O suposto pai do Pedrinho barra Oswaldo tinha falecido recentemente em consequência de um câncer. A mãe de Pedrinho, ou Oswaldo Júnior, era proprietária de uma marcenaria onde fabricava e reformava móveis. E olhem só o que a polícia fez. Nas investigações, os policiais descobriram que Pedrinho ia para a escola de carro, só que ele era menor de idade. Então, eles montaram uma falsa Blitz e quando ele foi parado, óbvio, ele não tinha documento. Ele não tinha carteira de motorista. Então, ele foi levado para a delegacia. E a Vilma recebeu um telefonema dizendo que o filho tinha se envolvido num acidente e que então ela precisava comparecer à delegacia. Só que chegando lá, a polícia explicou toda a história de que Oswaldo Júnior poderia ser o menino Pedrinho sequestrado há alguns anos atrás. Só que Vilma levanta na cadeira alteradíssima. Ela fala que isso é uma mentira, que Pedrinho, ou Oswaldo, barra Oswaldo, é o filho biológico dela, não sei o que mais. Pega o menino, sai, sem dar maiores explicações. Só que a história já tá escancarada. O menino fica sabendo da história. E ele se nega a fazer o exame de DNA. Ele tá muito assustado, mas também pudera. Até um dia atrás, o menino levava uma vida de adolescente normal. A vida dele era comum. E outro motivo da rejeição para fazer esse exame era o medo do que poderia acontecer à sua mãe caso esse exame desse positivo. E o Jairo, então, liga para Pedrinho e explica que o crime já havia prescrito. Que até então, o Jairo também achava que o único crime que a Vilma poderia ter cometido seria o de falso registro. Que então, ela registrou um bebê como se fosse filho biológico dela. E então, Pedrinho decide fazer o exame. Só que ele tem quase certeza de que esse exame vai dar negativo. Já que quem o incentivou a fazer o exame foi a sua própria mãe, Vilma. Enquanto isso, a Lia, ela não tá sabendo de nada. O seu marido, Jairo, ele não quis levantar outra falsa esperança, porque eles já tinham sofrido muito nas outras 4 vezes em que eles achavam, que eles acreditaram ter encontrado seu filho. Até que no dia 8 de novembro de 2002, o telefone toca na casa da família Tapajós. E do outro lado da linha é o policial Fábio Barcelos, dizendo que Oswaldo Júnior é o Pedrinho, o bebê levado do quarto 10 do Hospital Santa Lúcia no dia 21 de janeiro de 1986. Aí sim, Jairo corre até a esposa para dizer que acabou a espera de 16 anos. Eles finalmente encontraram Pedrinho. E mesmo depois de Lia falar com o policial, ela ainda não acreditava. Ela só foi respirar aliviada quando o resultado do DNA estava em suas mãos. E o telefone da família Tapajós toca novamente. E dessa vez é Gabriela, neta de Oswaldo, o que era o suposto pai de Pedrinho. Ela fez a denúncia porque ela ouviu uma conversa da Vilma onde ela dizia que havia feito uma laqueadura 20 anos antes. E a menina, oxe, 20 anos? Pedrinho, 16 anos. Algo de errado não está certo. Só que ela ficou com medo de magoar o avô. Então, quando ele morreu, ela achou que Júnior barra Pedrinho tinha o direito de conhecer a verdadeira família. E ela explicou que não tinha mandado o material genético porque ela iria colher um fio de cabelo do menino em um aniversário. Só que nesse dia, Pedrinho não compareceu ao aniversário. E, cara, eu achei incrível a paciência dessa menina pra vasculhar os sites de crianças. Imagina o tanto de foto que ela teve que ver antes de encontrar a foto do Jairo. E a sorte também. E a sorte também da foto do pai do Pedrinho está nesse site que ela tava procurando. É muito roteiro de filme isso, bicho. Aí agora que as coisas estavam se desenrolando, as pessoas queriam uma explicação da Vilma. E ela diz que uma gari entregou o bebê ao seu marido porque ela não tinha condições de criá-lo. E do outro lado, os pais biológicos só querem conhecer o filho. E aqui, só um parêntese. Eu vou usar o termo família adotiva e família biológica somente para diferenciar aqui nessa história. Não que eu ache que a família adotiva tem que ser chamada de família adotiva. Mãe é mãe, pai é pai, independente de qualquer coisa. Eu só estou diferenciando aqui nessa história, ok? Beleza, continuamos. Então, os pais queriam conhecer o filho, mas eles tinham plena consciência de que seria um processo difícil e lento. Imagina você ter 16 anos, acorda um dia e tem outros pais. O menino estava lá, num dia normal na escola, é parado numa blitz e do nada, pá, menino sequestrado. Imagina a cabeça desse menino. E depois de algumas conversas, eles decidem marcar um primeiro encontro. De um lado, Lia e Jairo e seus três filhos, Cláudia, Cristina e Eduardo. E do outro lado, Pedrinho com Vilma sempre do lado. E no encontro eles choraram bastante. Um alívio daqueles pais que esperaram 16 anos para poder abraçar o seu filho. Só que uma coisa acontece nesse encontro. A Lia reconhece a Vilma como sendo a falsa assistente social que levou Pedrinho dos seus braços na maternidade. Só que ela guardou para si essa informação. Ela ficou com medo de que isso afastasse, de que isso prejudicasse a aproximação dela com seu filho. E naquele momento ela só queria conhecer o filho, então ela guarda para si essa informação. Só que depois desse encontro, a Vilma, ela começa a dar sinais de que ela não vai facilitar nem um pouco a aproximação de Pedrinho com a sua família biológica. Ela impede que o garoto veja os pais e até mesmo que eles falem com o garoto por telefone. Eles queriam, ali e o Jairo queriam marcar outro encontro e ela simplesmente se recusava a marcar. Eles chegaram a ficar 2 semanas sem nem ao menos falar com ele por telefone. Então o que a Lia fez? Ela botou a boca no mundo. Ah, foda-se. Ela convocou uma coletiva, soltou a boca que Vilma era a sequestradora de Pedrinho. E até então, a Vilma também achava que só responderia pela falsificação do registro, porque ela não era mãe biológica de Pedrinho. Só que a polícia ela ainda não tinha descartado a hipótese da Vilma ter raptado Pedrinho. Essa era uma das linhas de investigação. Então a polícia ouve Lia e declara Vilma oficialmente como suspeita de ser a raptora de Pedrinho. Só que para isso, a defesa da Vilma já tinha uma resposta pronta. Já que eu falei lá atrás que a Lia já tinha reconhecido outras vezes algumas mulheres como a sequestradora. Só que então a polícia começa a chamar as pessoas para serem ouvidas. E chamou o irmão de Vilma para prestar depoimento. E ele contou, ele confessa, que ele levou a irmã até Brasília e que depois eles retornaram já com a Vilma com um bebê nos braços. O inquérito apontou a Vilma como a responsável pelo sequestro do bebê. E o motivo do sequestro seria fazer com que Oswaldo largasse a sua família assim que soubesse que ela estava grávida. Porque ela queria uma estabilidade financeira e o Oswaldo até que tinha uma vida bem confortável naquela época. E se preparem porque tem mais. Depois de toda a história, de toda a movimentação, das testemunhas serem chamadas, uma irmã de Vilma chamada Guiomar procurou a polícia de Brasília e falou nada mais nada menos que Vilma não só tinha sequestrado Pedrinho, como também tinha sequestrado a outra filha dela, Roberta Jamile. Aí vocês imaginam como ficou a mídia naquela época, né? Essa altura do campeonato, o Pedrinho já era coadjuvante. Mal se falava em Pedrinho, ele tava lá, cada vez mais próximo da sua família biológica, viajando e tudo mais. E a Vilma nega tudo, claro. No registro de nascimento da Roberta Jamile, também tem como pai o Oswaldo. Só que a Roberta nasceu 4 anos antes da Vilma conhecer o Oswaldo. Só que ela conta que o Oswaldo quis registrar a Roberta como sua filha. E conta também que o pai de Roberta era um fazendeiro. E nesse momento surge na história Maria Francisca, a suposta mãe biológica de Aparecida Fernanda, que era a Roberta Jamile. Nesse momento a polícia reabre o sequestro de Roberta barra Aparecida. Nossa, essa história é muito louca. Só que diferente de Pedrinho, a Roberta Jamile se recusa a dar qualquer material genético. Um ex-marido de Vilma também é chamado para prestar depoimento. E ele confirma que a ex-mulher fez a laqueadura depois do nascimento das três filhas. A Carla, a Patrícia e a Cristiane Michele. E ele conta que ele que teve que autorizar a cirurgia. Porque na época ela tinha menos de 21 anos. E ela não podia responder pelos seus atos. O responsável era o então marido. Só que depois ele voltou atrás e disse que ele se enganou. Ele confundiu laqueadura com cesariana. Mas aí a história já estava mais que escancarada. Essa história era um verdadeiro parque de diversões para a imprensa. Todo mundo queria contar a história do Pedrinho. A família esteve em vários programas de TV. Domingo Legal, Ana Maria Braga e por aí vai. Todo mundo queria um furo de reportagem. Quanto mais eles reviravam a vida da Vilma e da sua família, mais coisas eles encontravam. A Vilma respondia vários processos trabalhistas, de reintegração de posse e até uma tentativa de homicídio. Enquanto isso, a sua filha, Cristiane Michele, era condenada a 2 anos e 4 meses de prisão por usar um passaporte falso para entrar na Espanha. Ela já havia sido expulsa da Espanha 3 vezes por carência de meios lícitos de vida. Só que a pena dela foi convertida em horas de serviços comunitários. E como eu disse lá atrás, a Roberta Jamile se recusava a fazer o teste de DNA. Então, o que, é que a polícia faz? A polícia é criativa mais uma vez. A polícia chama a Roberta Jamile para depor, só que eles não queriam nenhuma informação, até porque eles sabiam que ela não abriria a boca para falar nada. Eles tinham notado que ela fumava demais nas outras vezes que ela tinha ido acompanhar a mãe, e era justamente essa bituca de cigarro que eles queriam. E foi confirmado que Roberta Jamile não era filha de Vilma. Na época chegou a ter uma polêmica acerca dessa legalidade da prova. Só que enfim, o resultado era esse. A dona Maria Francisca demorou 24 anos para reencontrar a filha. Só que esse reencontro não teve a mesma cobertura que a de Pedrinho. E a Roberta também, ela não estava nem um pouco interessada. Essa que é a verdade. Ela só foi na casa da mãe biológica uma vez. O pai biológico da Roberta barra Aparecida também faleceu em consequência de um câncer, só que anos antes. E após essa revelação de que Oswaldo barra Pedrinho e Roberta barra Aparecida não eram os filhos biológicos de Vilma, colocou-se em xeque ela ser a mãe de Carla Beatriz, de Patrícia Elaine e de Cristiane Michele. Nossa, ela tem tara por nome composto, né? Só que não, fizeram todos os exames e sim, as três eram filhas de Vilma. Enquanto isso, a vida de Vilma está cada vez mais complicada. Ela também foi acusada de falsificar 2 procurações que lhe davam plenos poderes de tratar e defender os direitos de Pedrinho e Roberta. Só que a Vilma, ela é lisa. Vilma é safa. Ela consegue levar os policiais no papo. Ela só presta depoimento quando ela quer. Ela dá crise de choro, desmaios, e então ela sempre consegue remarcar as datas dos seus depoimentos. Ela sempre dá um jeito de se colocar no papel de vítima. No caso da Roberta Jamile, a explicação que ela dá é que provavelmente a filha foi trocada na maternidade. E depois desse imbróglio todo, enfim, foi decretada a prisão preventiva de Vilma. Só que a polícia não encontra a Vilma em lugar nenhum. E então ela passa a ser considerada foragida. A polícia descobre o endereço onde a Vilma estava se escondendo. Só que quando eles chegam lá, Vilma já zarpou. Ela é safa demais, menina Vilma. Ainda foragida, é decretado outro mandado de prisão preventivo contra ela. A Vilma simplesmente já tá num baile na polícia. Só se fala disso, que a Vilma sempre consegue se safar quando a polícia chega no local. E um desses locais que a polícia revistou, ela tá escondida no fundo falso de um guarda-roupa. Mais tarde, uma das filhas dela chegou a admitir isso para os jornalistas. Até que no dia 12 de maio de 2003, às 8h30 da manhã, a polícia enfim descobre o esconderijo da Vilma Martins. E os policiais encontram ela escondida no fundo falso de um sofá. Dessa vez, a polícia enfim conseguiu achar ela. Só que Vilma não passa a sua primeira noite numa cela. No caminho para a delegacia, Vilma começa a passar mal. E isso vai ser bastante recorrente. Eu acho que ela é cadeia fóbica. Talvez. ao invés de passar a noite numa cela, Vilma passa a noite em um hospital de Goiânia. Só que no dia seguinte ela recebe alta e então é levada pra prisão. Como ela não tem ensino superior, ela ficará em uma cela comum e dividirá a cela com mais 6 detentas. Só que Vilma não sossega na prisão, não. Ela trocava cigarros e cartões de telefone por regalias. E ela também comandava uma roda de jogatina. Ela queria ser a líder da cadeia, então ela acabou arrumando confusão. E em uma revista, na cela dela, foi encontrada uma garrafa de vidro com pimentas e uma agulha de crochê com a ponta afiada. E um pedaço de ferro também com uma ponta afiada. E Vilma admitiu que os objetos eram dela. A direção do presídio, então, abriu uma sindicância contra ela e, como punição, ela ficou em uma cela isolada. Enquanto isso, Pedrinho, esquecido pela mídia, se muda para Brasília para morar com os pais biológicos para terminar o terceiro ano do ensino médio. A primeira sentença de Vilma Martins foi de 8 anos e 8 meses de regime semiaberto pela subtração de incapaz e pelo registro falso de Pedrinho. Só que ela continua presa porque está esperando sentença de outros 2 processos. Caso ela seja condenada, aí acaba o semiaberto dela, porque ultrapassa os 8 anos de pena. Isso tudo, ela está presa há 1 ano. A defesa entrou com recurso, então conseguiu diminuir a pena para 3 anos e 6 meses. Depois dos outros julgamentos, as penas somadas renderam a Vilma 14 anos de cadeia. Só que ela ficou pouco tempo presa em uma cela comum. A defesa alegou que ela tinha hipertensão, diabetes e um aneurisma. Então ela ficava presa no posto de saúde da prisão. Após 2 anos e 7 meses da prisão de Vilma, a defesa tenta de tudo para conseguir uma prisão domiciliar. Só que todos os pedidos eram negados. Enquanto isso, ela está internada com aqueles velhos problemas de saúde. Ela ainda internada, a justiça dá a ela o direito da saída temporária, que é aquela saída que o preso tem direito a 7 dias e retorna à prisão. Vilma não retorna. Já tinha 10 dias que ela estava fora da prisão. E o diretor, ele resolveu esperar. Ele não comunicou de imediato à justiça. Eu achava até que o diretor da prisão tinha bastante paciência com ela, porque ela podia perder o semiaberto com essa atitude. Só que, ela ainda fora da prisão, a defesa dela consegue um atestado médico, dando a ela o direito de 15 dias para tratamento de saúde. E foi assim. Ia vencendo, eles iam apresentando mais 15 dias. Ao todo, ela apresentou 12 atestados médicos. Ela passou 200 dias tranquila na chácara muito confortável que a família dela tinha. A saúde de Vilma, de fato, estava piorando drasticamente. E a defesa dela queria o perdão judicial, que é concedido quando o preso é acometido com uma doença grave. Só que a justiça negou. De 2006 para 2007, em mais uma das saidinhas de final de ano, a Vilma mais uma vez não retorna na data que ela tinha que voltar. E mais uma vez a justificativa era que ela estava internada. Só que aí vem a verdade. Vilma aprontando sempre. A justiça, não sei se por alguma denúncia, não sei, mas a justiça resolve fazer uma vistoria no quarto onde Vilma estava internada. E para surpresa deles, a Vilma levava uma vida de luxo no hospital. Ela dizia sofrer de hipertensão, diabetes e tal. Só que todo tipo de doce foi achado no quarto dela. Balas, refrigerante, jujuba, biscoito, bolo de chocolate, queijo, presunto, churrasco, farofa. Então, ela estava se adoecendo de propósito para que ela pudesse ficar fora da cadeia. Ela preferia ficar no hospital do que numa cela. E os remédios que ela tinha que tomar foram encontrados no lixo. E imediatamente a justiça decreta que ela deve voltar ao regime fechado. Só que não demora muito e ela volta ao semiaberto. E não demora muito para que menina Vilma pronte de novo. Ela dizia que seria para trabalhar. Para mim, a justiça ter liberado ela para o trabalho já foi uma falha. Porque a empresa era da filha dela. E a empresa ficava na casa dela. Então era muito difícil da justiça fiscalizar se realmente ela estava indo para o trabalho. Sim, continuando. Então, ela dizia que saía para trabalhar, só que no lugar de trabalhar, ela ia pescar e beber com seus amigos. Ela foi fotografada fazendo isso. E a punição dela foi 30 dias de bloqueio. Ela não podia sair durante o dia para trabalhar. Viu? Agora vocês entendem por que eu falei que o Pedrinho era coadjuvante. Ninguém mais nem lembrava do Pedrinho. A principal da história já era a Vilma. E em 2007, ela ganha a liberdade condicional. E ela continuou vivendo da sua parte da pensão deixada por Oswaldo. e Pedrinho cada vez mais longe da sua família de criação. Ele estava morando com os pais biológicos e cursando direito no Centro Universitário de Brasília. E cada um seguia sua vida. Só que em 2013, Vilma Martins volta às páginas policiais. Ela foi presa em flagrante com equipamentos furtados de uma clínica odontológica de Goiânia. Então ela foi indiciada por receptação. Eu procurei sobre essa condenação, só que eu não achei nada. Então, provavelmente, não deu em nada essa investigação. E em 2019, a pena da Vilma foi finalmente extinta. Pedro, o ex-Pedrinho hoje em dia, ele ainda mora em Brasília. Ele leva uma vida comum. Ele é casado, advogado e pai de dois filhos. E ele continua fazendo visitas para Vilma. Ele pega o carro, sai de Brasília e vai para Goiânia sempre visitar a sua mãe adotiva. Tem uma entrevista da Vilma no YouTube. É só colocar a entrevista Vilma Martins. Eu resolvi não trazer. E lá nessa entrevista, ela conta a vida dela, a infância dela. Conta a sua versão dos fatos. Eu resolvi não trazer aqui essa entrevista, porque eu não sei até onde é verdade e até onde é mentira as coisas que ela fala. Então eu deixo a critério de vocês tirarem suas próprias conclusões. A entrevista é facilmente achada no YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo episódio.